da pandemia, onde houve um corte muito grande da assistência social, vários projetos e programas foram cancelados, foram suspensos, e isso afetaram muito a realidade das pessoas que mais precisam. Então é por isso que a luta vem para se ter esse percentual, para se ter um recurso mínimo possível para se manter este programa, para se manter esse sistema funcionando, que é fundamental para melhorar as pessoas, como a gente disse aqui, que mais precisam e que mais têm necessidade.
E por que, deputado Mascionazzi, que essa categoria aí são essas propostas que o senhor também aqui, a gente já citou, que foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana, tanto aqui tem um piso mínimo de R$ 5.500 para os assistentes sociais, para essa categoria profissional, como também delimitar que salário, né, essa piso salarial mínimo para 30 horas semanais. Qual que tem sido a realidade hoje de quem trabalha com assistência social no país? Qual que tem sido a carga horária? O que que tem acontecido em relação ao salário para que haja essa necessidade também de fixação em lei?
O problema exatamente é esse. Hoje existem realidades muito diferentes em cada região, em cada município do nosso país. Tem municípios em que o assistente social ganha salário mínimo, está lá se colocando à disposição, servindo, ajudando e ganhando salário praticamente muito irrisório, sendo às vezes cobrado muito. Ou seja, então tem que ter só essa delimitação. A gente sabe das dificuldades, dos impactos financeiros que tem. Nós temos que também ter a responsabilidade com a receita, com a despesa. Nós parlamentares não podemos pensar só em agradar o público e não ter a responsabilidade mínima. Precisa ter, né, os ajustes fiscais necessários. Mas também não podemos deixar essa categoria que é tão importante, tão necessária, que se dedica para ajudar as pessoas, para dar uma estabilidade na nossa sociedade, ficar desamparada. Então é muito importante o reconhecimento, a valorização. E de forma prática, é lógico, tendo aí seu piso, tendo aí suas horas garantidas, para poder assim exercer melhor o seu papel e a sua função. Eu fui secretário de Estado na época da pandemia, lá no Maranhão, secretário de Desenvolvimento Social, exatamente em 2000, 2001, quando se teve o Covid. A gente quer aqui parabenizar todos os profissionais da saúde que estiveram na linha de frente, arriscando as suas vidas, mas ao lado deles estava também assistência social. Do lado do pessoal da saúde estava assistência social, dando todo o amparo necessário. Então, é uma categoria muito importante e que a gente não pode ficar deixando de olhar e valorizá-la.
E aí, qual que é a expectativa? O senhor já falou da questão da expectativa hoje de votação da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição que garante recursos mínimos para assistência social. Está pendente apenas a votação do segundo turno dessa proposta, mas também em relação a essas duas propostas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Em princípio, elas podem seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário, a não ser que haja recurso. Há algum cenário, o senhor acredita, de apresentação de recurso para que essas propostas também passem pelo plenário? Como é que está também a negociação em relação a esse sentido?
Em princípio, acho que não, acho que vão direto para o Senado. Só que a gente pode ter surpresa, a gente sabe esse caldeirão político que estamos vivendo neste momento, né? Então pode surgir de uma hora para outra, mas pelas conversas que estamos tendo, ouvindo nos corredores da Câmara, com os aliados, com todo mundo envolvido, não há, provavelmente vai seguir direto para o Senado. Estamos torcendo e é lógico, vamos depois conversar lá com os senadores para também darem celeridade. Mas a grande expectativa realmente é o segundo turno da PEC 383, que é essa mudança, né, para poder garantir, no mínimo, chegar até 2030 a ter 1%, apenas 1% da receita corrente líquida. Vai ser escalonado, começa no, não tem impacto este ano de 2026, começa no próximo ano com 0,3, depois vai para 0,5, vai chegar a 0,75 em 29, só em 2030 que se vai ter esse 1%. Mas, ao menos, todo mundo pode se programar, se planejar e criar as ações necessárias para a gente dar esse suporte que as pessoas que mais precisam têm aqui no nosso país.
Pois é, né, deputado Mascionazzi, pelos cálculos do relator da proposta, o deputado André Figueiredo, isso vai possibilitar o fim desse escalonamento, né, até chegar a 1% pela União, em torno de 4 vezes mais recursos para assistência social hoje, levando em conta o orçamento que se tem para esse ano, né?
Pois é, o orçamento é muito curto, o lençol é pequeno, não consegue abrangar todas as áreas, inclusive os orçamentos são recursos defasados que estão sendo pagos, o governo tem pago, tem que fazer um esforço grande, mas infelizmente vem aí os bloqueios, vem os contingenciamentos e aí deixam muitos serviços, às vezes, pela metade, aí sobra para o município, os municípios têm se sacrificado muito tendo que manter, porque você não pode fechar um asilo, você não pode fechar um centro pop, você não pode deixar de dar esse tipo de assistência às pessoas, tem que estar acompanhando. Então, na hora que o recurso falta, na hora que ele não vem, é muito complicado. E para o próprio planejamento e desenvolvimento das ações sociais necessárias para exatamente, como eu digo, para desenvolver, dar oportunidade às pessoas. Esse momento que elas estão passando, que ele seja apenas provisório, que elas possam aí ter uma expectativa de depois buscar o seu caminho com independência sem ficar necessariamente dependendo do poder público.
Certamente. Vou agradecer mais uma vez, então, ao deputado Márcio Onaiser, ele que é do PDT do Maranhão e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único da Assistência Social, falando aí de todas essas propostas que estão em discussão na Câmara e que têm relação aí com fortalecimento da categoria dos assistentes sociais, que tratam aí das pessoas mais vulneráveis em nosso país, como o deputado bem exemplificou aqui na nossa entrevista, nesse nosso bate-papo. Deputado Márcio Onaiser, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor, a gente sabe que aí há uma grande mobilização em torno desse tema e o senhor como coordenador da frente certamente envolvido aí nessas negociações. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, é nosso dever de parlamentar estar prestando contas à sociedade e é lógico, pelos meios de comunicação, a melhor forma de nos encontrarmos e passarmos as informações para a população. Um abraço e um bom dia.
Bom dia, deputado. Obrigada. Agora são 8 horas e 18 minutos. A gente tem sessão do plenário prevista para hoje, a partir das 10 da manhã, com essa expectativa aí de votação da proposta de emenda à Constituição que trata de mais recursos para assistência social. Mas ontem, depois de uma reunião de líderes à tarde, o plenário também aprovou uma série de propostas. E aí eu trago para você aqui um destaque da Agência Câmara de Notícias sobre uma dessas propostas aprovadas, que a Câmara aprovou o endurecimento da pena para o preso em saída temporária, aquele preso que saída temporária quer agredir mulheres. E aí vem esse destaque da Agência Câmara, quem está com a gente aí pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, acompanha esse destaque da agência. Quem está com a gente pela rádio, eu vou ler aqui as linhas gerais dessa proposta aprovada ontem pelo plenário da Câmara. Esse projeto ele prevê a aplicação do regime disciplinar diferenciado ao preso por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher se ameaçá-la ou praticar violência contra ela e seus familiares. Essa proposta agora ela vai ser enviada à sanção presidencial porque ela tem origem no Senado. Esse projeto ele poderá ser aplicado, por exemplo, em situações de preso condenado por violência contra a mulher quando estiver em saída temporária ou regime semiaberto ou aberto e continuar ameaçando a vítima. Esse regime disciplinar diferenciado ele tem duração máxima de 2 anos e ele exige o cumprimento de pena no regime fechado em cela individual, com restrições de visitas e de saídas para banho de sol. E as entrevistas também, para o caso desses presos, elas são monitoradas e a sua correspondência é fiscalizada. O texto que foi aprovado nesta quinta-feira no plenário da Câmara, ele foi relatado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e ele é denominado de Lei Bárbara Pena. Essa proposta, portanto, ela pretende reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. E aí a gente lembra quem foi, né, por que ela se chama Lei Bárbara Pena. Esse projeto ele foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, que lembrou que em 2013, Bárbara Pena foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela teve o corpo incendiado, foi jogada do terceiro andar do prédio onde morava em Porto Alegre, teve seus filhos assassinados pelo então marido, condenado a 28 anos de prisão. E mesmo assim ela continuou recebendo ameaças dele dentro do estabelecimento penal. E por isso então essa proposta ela prevê a aplicação do regime disciplinar diferenciado para esses presos, para esses agressores de mulheres que continuarem ameaçando essas vítimas. Agora 8 horas e 21 minutos e teve mais projeto aprovado no plenário nessa terça-feira. Também foi aprovada a isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser realizada aqui no Brasil no ano que vem. Quem tem os detalhes é o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços, o ISS, para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em junho e julho de 2027. A medida vale apenas para empresas que já tenham isenção de tributos federais relacionada ao evento. De acordo com a proposta, o prazo de isenção deverá ser o mesmo dos incentivos federais concedidos para a Copa. Segundo a justificativa do governo, o Brasil se comprometeu com a FIFA a desonerar as empresas envolvidas em todas as fases da Copa ao apresentar sua candidatura para sediar o evento. Relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que a proposta cria uma base legal para o benefício e não tem impacto na arrecadação federal. A proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Ele argumentou que a reforma tributária não permite esse tipo de tratamento diferenciado.
Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a medida como essencial para a realização da Copa.
Já há, de fato, a isenção de tributos federais. O que a proposta que nós estamos votando autoriza é a concessão pelos municípios. Então, nada mais do que justo para que, efetivamente, nós tenhamos um evento que seja à altura da importância que é o futebol feminino no Brasil e no mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá partidas disputadas em 8 capitais. A proposta que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do ISS para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Agora, 8 horas e 23 minutos, e a Câmara faz hoje uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Vai ser hoje à tarde, a partir das 14h. Essa data, a gente lembra que ela foi criada em 2002 e ela relembra o massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, quando 21 trabalhadores sem terra foram assassinados em ação da Polícia do Pará enquanto protestavam pela reforma agrária. Quem já está comigo aqui para comentar mais sobre a importância do Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária e o que tem sido feito em relação a esse tema no país é o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Ele que é um dos autores do pedido de realização dessa sessão solene, marcada, como eu disse, para começar às 14h hoje aqui no plenário da Câmara. Deputado João Daniel, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia a todos que fazem a comunicação da Câmara e, em especial, todos que nesse momento nos acompanham.
A gente agradece aqui sua participação nos nossos estúdios. Bom, deputado João Daniel, a gente sabe que o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária é um dia que é colocado, inclusive hoje é dia 16 de abril, é amanhã, dia 17 de abril, justamente para poder relembrar esse fato, que é uma chaga no país, né, o assassinato de trabalhadores sem terra. E desde então, como que o senhor avalia que tem sido feita a política agrária no país? O que que ainda é necessário que se faça? Que avaliação que o senhor faz do cenário atual da luta pela reforma agrária no país?
Muito bem. Nós, amanhã, temos esta data como uma data que marca um grande movimento internacional de luta dos camponeses, de todas as organizações do campo ligados à via campesina. E no Brasil, oficialmente, foi criada, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Está estabelecido hoje, na nossa Constituição, dia 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. E amanhã completa 30 anos daquele lamentável, violento massacre cometido pelas forças do Estado, à época o governador Almir Gabriel e a polícia do Estado do Pará, reprimiu e assassinou 19 trabalhadores e trabalhadoras. Ontem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara fez uma audiência e nós trouxemos sobreviventes daquela tragédia que ocorreu, que tem marcas até hoje. Aliás, existem desaparecidos até hoje, dezenas de trabalhadores e trabalhadoras que têm marcas, que têm tratamentos, inclusive uma denúncia de que o Estado não tem dado nenhum acompanhamento há vários anos e, portanto, nós estamos encaminhando, inclusive na Câmara, para uma diligência da Comissão de Direitos Humanos e de parlamentares para visitar estas famílias que hoje são assentadas naquela região onde houve o massacre de Eldorado dos Carajás. Lá tem, eu estive lá após o ocorrido do massacre, conheço parte das famílias, e esta sessão solene, esse momento do dia de amanhã, é porque nós precisamos relembrar. Um povo que não tem história, que não tem memória, é um povo que não constrói o futuro de uma nação. Nós temos centenas de trabalhadores e trabalhadoras que foram assassinados no Brasil. E nós temos massacres que houveram no campo e na cidade. Mas nós queremos que esta data marque como um dia que nós não podemos esquecer que aqueles que lutavam pela reforma agrária, do movimento Sem Terra, fazendo uma marcha pacífica, foram reprimidos pelas forças do Estado, assassinados sem nenhuma assistência. Por isso, nós não podemos aceitar e nós relembramos essa data. A reforma agrária no Brasil, você perguntou, é um problema muito grande, porque as nações desenvolvidas de todos os continentes que fizeram reforma agrária, fizeram para o bem do desenvolvimento econômico, social de cada país. E o Brasil é um dos únicos países na história que ele fez a libertação dos escravos em 1888. É claro que nós temos problemas até hoje, né, desse tema, mas não fez a reforma agrária, ele não distribuiu terra, então nós não fizemos a reforma agrária. A estrutura agrária do Brasil é atrasada, é arcaica, e por isso que nós temos nesta casa um grupo de parlamentares tão conservador que continuam na defesa do latifúndio, do atraso, porque reforma agrária é desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento do município. Se você quiser ver o desenvolvimento econômico, social, os índices humanos em um município do interior do Brasil, você vai ver que é os municípios que têm a distribuição da terra. Por isso a reforma agrária, ela é uma pauta muito importante. Ela está em andamento, o governo federal hoje vem resolvendo diversos conflitos, mas ele é um problema histórico da estrutura brasileira, que nunca a elite brasileira permitiu a reforma agrária.
E aí, deputado João Daniel, até a gente tem números recentes da ministra do Desenvolvimento Agrário, a Fernanda Machiavelli, que entrou no lugar do deputado Paulo Teixeira, né, que agora está de volta aqui à Câmara, e ela colocou aqui alguns números, por exemplo, de 27 mil novos lotes para a reforma agrária, inclusão de mais de 230 mil famílias desde 2023, reforçou essa questão de que 77% das propriedades no país são da agricultura familiar, mas elas ocupam apenas 23% da área agricultável no país. Apesar desses avanços, a gente tem também números da Comissão Pastoral da Terra que mostram que em 2025 houve o dobro de assassinatos de trabalhadores rurais comparado, né, a 2024. Então, tem essa questão, como o senhor falou, de avanços ali no programa de reforma agrária, mas a violência continua. E aí, como enfrentar essa violência?
Olha, para enfrentarmos essa violência no campo do Brasil, é fazendo a reforma agrária. Por isso é fundamental que a sociedade brasileira tenha consciência da importância da distribuição da terra na estrutura fundiária do nosso país, né? Nós temos terra suficiente para todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra do nosso país. Nós somos um país grande, nós somos um país que tem todas as condições. Lamentavelmente, criou-se uma onda muito grande nos últimos 30 anos, 40 anos, né, de que o agronegócio exportador brasileiro é que salva a economia, salva a nossa economia e o desenvolvimento. E não é verdade, né? Quem produz alimento no nosso país, quem preserva o meio ambiente, é a agricultura familiar, é as comunidades tradicionais, é os povos indígenas e é a reforma agrária. Além do mais, todos nós sabemos que o Brasil tem um investimento coberto pelo povo brasileiro através de impostos de mais de 180 bilhões ano para a subvenção das exportações. E as nossas exportações são de commodities, ou seja, nós exportamos grande parte da agricultura e pecuária brasileira in natura, não é industrializado, portanto, não agrega valor, não gera emprego aqui no Brasil. Isso é um problema da nossa estrutura, que as grandes commodities de empresas internacionais têm um lobby muito grande na grande mídia, têm uma força econômica e poder político através do poder executivo, legislativo, né, nos estados, nos municípios, que influencia. Mas a reforma agrária e a agricultura familiar, neste país, é quem gera emprego, quem gera a movimentação da economia, é quem preserva o meio ambiente, porque mora lá, cuida, e nós precisamos debater também quais são os alimentos que nós estamos consumindo no Brasil, né, que é alimento saudável. Nós precisamos produzir alimento saudável. O nosso país é um país que mais utiliza agrotóxicos, inclusive agrotóxicos são proibidos nas suas matrizes de origem. As empresas que estão lá da Alemanha, que produzem os agrotóxicos, que não podem vender na Alemanha, vendem aqui. Porque, lamentavelmente, aqui há uma abertura para legalização de agrotóxicos sem limite.
Deputado João Daniel, o senhor falou dessa questão também de uma bancada bastante forte aqui no Congresso, que é a bancada da agropecuária. Inclusive, no mês de abril, que é considerado o abril vermelho, muitas vezes se coloca por conta dessa luta da reforma agrária, eles lançaram, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária lançou a campanha ali, endossa a campanha, né, está reforçando a campanha Invasão Zero, com uma série de projetos aqui na casa também, que eles consideram que não deve ser colocado ali para fins de reforma agrária, por exemplo, terras que eventualmente tenham sido ocupadas, né, pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra ou outros movimentos. Como que fica, então, até num equilíbrio do próprio governo mesmo e aqui do Congresso, dessas pautas, tanto da reforma agrária quanto também de quem está ali defendendo a propriedade rural dessas grandes propriedades ou outras propriedades?
Olha, às vezes a gente conversa com os setores da bancada ruralista aqui, né? Se a propriedade é tão boa, por que ela não pode ser para todos? Na hora que todos tiverem a propriedade, não vai ter a luta pela desapropriação, né? O problema do sem terra é porque ele não tem terra. Por que que um pode ter 100 mil hectares de terra e 1000 famílias ao lado não podem ter 10 hectares de terra cada um? Então, esse é um grande problema, que é da estrutura atrasada, violenta, né? A história do nosso país é uma história de violência, de assassinato, de massacres contra aqueles que lutam pela terra. A parte da bancada aqui ruralista, ela criminaliza muito os movimentos que lutam pela terra no Brasil. Querem criminalizar, fazem todo tipo de projetos de lei antidemocrático que não tem nenhum sentido. Várias CPIs já foram criadas, inclusive neste mandato nós tivemos uma, nunca tiveram uma prova, nunca tiveram um relatório que tivesse provas de qualquer questão contra o movimento dos trabalhadores rurais e demais movimentos que lutam no campo. Então existe uma luta. Mas eu digo para você o seguinte, Ana, que uma parte do agronegócio brasileiro, de quem produz, que cuida do meio ambiente, que preserva, que ganha dinheiro, ele não está preocupado com essa questão, né? Eu digo sempre que tem uma parte de parlamentares aqui que aparenta ser mais capataz de fazenda atrasada do latifúndio do que quem pensa no agronegócio exportador. Agronegócio exportador que ganha dinheiro, que tem inteligência, ele sabe que um país que tem conflito, um país que tem assassinatos no campo, um país que tem destruição ambiental, é um país que perde mercados internacionais. Vários países hoje, para comprar produtos, querem saber a origem, como é produzido, onde é produzido, como é que está sendo respeitado o meio ambiente, qual é os agrotóxicos que ainda estão sendo utilizados. Então, O movimento Sem Terra, a luta pela reforma agrária, é uma luta muito importante, fundamental. Aqui no Parlamento nós temos diversos parlamentares comprometidos. Quero parabenizar todas as bancadas e partidos que têm compromisso com a justiça social, com a reforma agrária, com o fim da violência no campo. E essa é uma luta que desde o início da história do Parlamento nós temos no Congresso Nacional Brasileiro a maioria defensor da grande propriedade do latifúndio, da violência que mata no campo. É lamentável, mas é esta a realidade.
Deputado João Daniel, do PT de Sergipe, vou agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui nos nossos estúdios, nessa entrevista ao vivo. Lembrando que o deputado, ele é um dos autores do pedido de realização hoje de uma sessão solene no plenário da Câmara, marcada para começar às 14h, e que faz uma homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, num ano marcante, porque é um ano também que se completam 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um ótimo debate para o senhor mais tarde, daqui a pouco, lá na sessão solene.
Muito obrigado, nós é que agradecemos e queremos parabenizar todos os movimentos que lutam pela terra no Brasil, que fazem atos durante essa semana, que tem marchas no dia de amanhã, fazendo atividades para relembrar a história e memória dos mártires de Eldorado dos Carajás. Em especial a todos os companheiros e companheiras do Pará, em especial aqueles que continuam nos assentamentos e acampamentos lutando, que levam a história e a luta dos mártires de Eldorado dos Carajás.
Obrigada, deputado. Um bom dia. Agora, 8 horas e 38 minutos. Vamos continuar falando de plenário, mas ainda das aprovações dessa terça-feira. O plenário também aprovou o reconhecimento da atividade circense como manifestação cultural brasileira. O repórter Marcelo Lache tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular no país. A proposta veio do Senado, tendo como autor o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto reconhece oficialmente o circo como uma expressão cultural do país, o que valoriza sua presença histórica e social em diferentes regiões. Relator da proposta na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, argumentou que o circo tem papel importante na cultura brasileira, por reunir diferentes linguagens artísticas e alcançar públicos diversos, inclusive em locais com pouco acesso a outras manifestações culturais.
O circo é a mãe de todas as artes. Na década de 60, 70, 80, 90, antes dos grandes centros de eventos, antes dos grandes palcos modernos, era debaixo da lona do circo que os maiores artistas do Brasil se apresentavam. Eram lá que o povo do interior, das cidades pequenas, das comunidades mais distantes, tinha acesso à arte, ao espetáculo e ao sonho. O circo levou cultura onde o Estado não chegou, levou alegria onde havia carência. E fez tudo isso geração após geração.
Segundo o relator, o reconhecimento formal da atividade circense pode fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, além de contribuir para a preservação de tradições culturais, incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades de inclusão social por meio da arte. O texto aprovado não cria despesas públicas e tem caráter simbólico, com o objetivo de reconhecer e valorizar essa manifestação cultural. O projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular brasileira seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agora 8 horas e 40 minutos e outra aprovação no plenário nessa noite de terça-feira foi também, nessa noite de quarta-feira, foi também de um projeto que amplia o controle sanitário sobre a importação de cacau vindo da Costa do Marfim. E aí eu trago para você novamente destaque aqui da Agência Câmara de Notícias. Essa proposta aí, quem está com a gente pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, acompanha esse destaque. Quem está com a gente pela rádio, vou ler aqui as linhas gerais dessa proposta aprovada nessa noite de quarta, também pelos deputados. Esse projeto, ele suspende os efeitos de uma norma de 2021 do Ministério da Agricultura sobre procedimentos fitossanitários na importação de amêndoas secas de cacau da Costa do Marfim. Essa proposta agora, ela vai ser encaminhada para o Senado. E esse projeto, essa proposta, ela suspende essa instrução, que dispensa, portanto, o que essa instrução normativa fala? Ela dispensa a aplicação nas amêndoas do cacau do brometo de metila, que é um produto utilizado no controle de pragas da lavoura. Essa instrução normativa é um ato interno do Ministério que serve para unificar os procedimentos de fiscalização. Em 2021, quando a exigência de aplicação desse produto foi dispensada pelo Ministério, o argumento do governo era de que o risco da entrada de pragas junto com as amêndoas secas era baixo e que um certificado do órgão de controle fitossanitário local já seria o suficiente. Mas aí o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou essa proposta com o argumento de que a norma foi editada sem que os produtores nacionais fossem consultados. E aí, o texto aprovado ontem é um texto do deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, que disse que concordou que a entrada do cacau vindo da Costa do Marfim derrubou o preço do produto brasileiro e representou um perigo para a lavoura nacional. Portanto, essa proposta também é aprovada pelos deputados nessa quarta-feira. Agora, 8 horas e 42 minutos e a gente vai com informações nesse momento sobre uma comissão especial da Câmara que trata da política nacional para as pessoas com autismo. A comissão especial que analisa na Câmara essa política debateu nesta semana a educação inclusiva e a conclusão é de que um sistema educacional é fundamental para a construção de uma política adequada para todos. Para saber mais como é que foi esse debate, como é que avançou essa discussão lá na comissão especial, quem está comigo aqui nos nossos estúdios é a repórter Sofia Peçanha, que acompanhou toda essa audiência pública. E aí, Sofia, tudo bem? Bom dia.
E Ana, bom dia, tudo bem?
Bom, tudo bem. Sofia, olha só, a gente sabe que essa questão da educação inclusiva é sempre um desafio. Sim. E nessa audiência pública, lá na comissão especial, que está debatendo uma proposta de política nacional para as pessoas com autismo, eu sei que teve a participação do Ministério da Educação. E aí, o que o Ministério trouxe sobre esses desafios da educação inclusiva, Sofia?
Exatamente, Ana. Teve essa comissão que está debatendo essa proposta, que é inclusive o PL 308020, né, para aqueles que quiserem saber. Ele é um PL que ele está instituindo uma política nacional para pessoas com autismo. E essa proposta, ela lida muito com a questão realmente da educação e da inclusão escolar, que foi o tema dessa audiência pública especificamente na terça-feira. E o Ministério da Educação esteve presente através de um representante e ele explicou que existem vários desafios que a educação tem enfrentado, que é, por exemplo, a questão de muitas barreiras educacionais. E isso entra muito principalmente na questão de profissionais qualificados. E quando a gente fala de autismo, a gente fala também de monitores, né? Que é uma pessoa ali que ele vai dar um apoio escolar dentro de sala de aula para aquele aluno. E aí, então, ele trouxe essa questão de enfrentar o capacitismo, e nisso ele explicou muito bem a questão da exclusão social, porque às vezes a gente acha que ajudar e prestar apoio a um aluno autista é às vezes deixar ele separado na sala, mas isso só exclui, isso não inclui o aluno naquele ambiente. Então ele falou dessa questão de enfrentar, ele falou que o Ministério da Educação ele tem monitorado e tem buscado proteger os direitos das crianças com autismo, além, é claro, de uma articulação intersetorial, porque essa política ela pretende abranger a educação, a saúde e a assistência social. Então, o Francisco Alexandre, que é diretor de políticas de educação especial, na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação, ele explicou que o sistema educacional do Brasil ele tem que oferecer um atendimento especializado para todas as áreas. E para a gente poder entender isso um pouquinho melhor, eu trouxe uma pequena sonora para a gente escutar.
Nós temos que garantir a qualificação do sistema educacional inclusivo para, como disse o presidente do MOAB, garantir, entender, identificar essas barreiras ou lacunas que existem no sistema educacional geral, para garantir que eles possam receber de maneira adequada os estudantes e, de forma adequada, sejam removidas essas barreiras para que o estudante possa ali permanecer em igualdade de condições com os demais alunos.
Pois é, Sofia, você até já falou brevemente dessas possíveis barreiras na educação inclusiva, mas eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho mais na prática, né? Você falou, por exemplo, de que esse aluno autista, ele não seja colocado à parte, que ele tenha a assistência que seja necessária, mas dentro ali da sala de aula. Mas que outras barreiras que poderiam ser removidas na prática a partir desse debate que houve lá na comissão especial?
Sim, todos os representantes, os parlamentares, eles citaram especificamente de um apoio individualizado e especializado. O que, que seria isso? Seria observar quais são as necessidades que esse aluno precisa e, a partir disso, criar um plano educacional individualizado, não só para o aluno, mas para a escola de uma forma geral. O deputado Orlando Silva, que foi quem fez o requerimento para essa audiência, ele inclusive citou que ele pediu, fez essa proposta ao Plano Nacional de Educação, né, que foi sancionado, para que pudesse incluir essa obrigatoriedade nas escolas, de que tivesse esse plano individual especializado para os alunos. Além de, claro, prestar todo o cuidado na questão do laudo, porque existem muitas crianças que ainda não têm esse laudo e, por conta disso, não conseguem ainda esse apoio. Inclusive, nessa audiência, foi citado muita questão de que várias mães procuram os parlamentares para dizer que elas tiveram que tirar os seus filhos da escola porque não estão tendo esse apoio, esse atendimento, sabe?
E aí a gente tem, inclusive, você separou também, se eu não me engano, uma fala do Alex Reineck, que é da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a secretaria que está super em sintonia também com o que o Ministério da Educação está tratando do tema, não é isso?
Exatamente, Ana. O Ministério da Saúde, eu trouxe inclusive alguns, Ministério da Saúde, perdão, da Educação, eu trouxe inclusive alguns dados, eles citaram que nos últimos 3 anos eles já ofereceram 6.845 matrículas para formar novos profissionais que poderão prestar esse apoio. E isso entra, inclusive, num projeto futuro agora que eles estão para esse ano, que é uma rede nacional de educação especial inclusiva, onde eles pretendem criar um centro de referência em formação continuada e serviço, um observatório de educação especial inclusiva e um arranjo intersetorial, onde eles vão oferecer uma média de 80 agentes que vão fazer esse diálogo entre as famílias, entre as escolas e o Ministério da Educação, para poder gerar cada vez uma capacitação melhor, para gerar novos estudos, novas pesquisas, para entender o que, que eles precisam. Porque, por exemplo, o Ministério da Educação, ele disponibiliza de materiais para que as escolas consigam ter uma tecnologia assistida, conseguir atender essas crianças com autismo da melhor forma possível. A gente pode escutar um pouquinho da sonora do Alex Reineck, que é onde ele explica um pouco melhor dessa questão do que tem sido oferecido.
E a gente pode destacar aqui o reforço do planejamento escolar individualizado, qualificação do papel do profissional do apoio escolar, a explicitação da necessidade de uma articulação entre educação, saúde, né, e um conjunto de outras políticas, e que todos esses pontos, né, eles também são elementos que dialogam com instrumentos e normativas que já são vigentes, né, dentro do nosso ordenamento jurídico e da atuação, né, do governo federal.
Bom, e aí, Sofia, de você que acompanhou toda essa audiência pública sobre educação inclusiva lá na Comissão Especial que trata de uma política nacional para as pessoas com autismo, que conclusão que foi possível chegar? Você já comentou da questão da necessidade de mais integração das políticas, dos desafios nas escolas, mas os participantes falaram, por exemplo, de sugestões de mudanças nesse projeto de lei que está sendo discutido pela Comissão Especial?
Então, Ana, uma coisa que eles deixaram muito clara é que já existe leis que falam sobre inclusão, como é o caso da Lei Brasileira de Inclusão, né? Mas a principal questão que eles trouxeram não é de não só novas sugestões, tá, tudo bem, eles citaram, a gente tem que capacitar os profissionais, a gente tem que oferecer materiais pedagógicos que essas crianças possam compreender todos os assuntos, mas eles falaram principalmente na questão de colocar em prática essas leis, né? Precisa de uma efetividade, precisa que as mães e os pais dessas crianças atípicas se sintam tranquilos em encaminhar os seus filhos para a escola, porque uma coisa, inclusive, que eles citaram é que muitos pais comentam sobre as questões de eles não se sentem tranquilos para morrer, porque eles não sabem com quem os seus filhos vão ficar, da forma com que eles vão ficar. Então, eu acredito que se a gente pudesse falar de sugestões que eles trouxeram, era mais essa questão de realmente colocar em prática, de dar uma resposta para a sociedade de como que essa política, então, vai funcionar. Porque, na teoria, tecnicamente, já era para estar funcionando, mas e na prática? Então, como é que vai funcionar daqui para frente?
São todos esses desafios. E aí, os trabalhos na comissão especial continuam, né?
Exatamente, Ana. Para você ter uma ideia, esse projeto ele já está com 99 outros projetos vinculados a ele. Essa foi a 13ª audiência sobre esse assunto. E agora, então, a gente aguarda o parecer do relator nessa comissão para talvez ter outras audiências. Nessa audiência, inclusive, pediram para ter conversar com os agentes de segurança pública também nesse assunto.
É isso aí. Vou agradecer muito mais uma vez a participação da Sofia Peçanha. Sofia Peçanha, que é a nossa repórter aqui, acompanhou essa audiência pública sobre uma audiência pública na Comissão Especial, que trata de uma política nacional para as pessoas que têm o autismo. Sofia, mais uma vez, obrigada. Um ótimo dia para você. Agora, 8 horas e 52 minutos. E, além de audiências públicas, votações nas comissões, também teve eleição na Comissão de Indústria e Comércio nessa semana, porque a Comissão de Indústria e Comércio escolheu o seu presidente para estar à frente do colegiado nesse ano de 2026. E o escolhido foi o deputado Marcelo Queiroz, como nos informa a repórter Júlia Lopes.
O deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no ano de 2026. Em seu discurso após eleito, ele afirmou que o foco dos trabalhos será na geração de empregos e em fortalecer a economia do país.
Acho que o Brasil vive um momento de divisão e o que a gente mais precisa para a indústria, comércio e serviços é exatamente ter a paz para trabalhar, ter segurança jurídica, gerar empregos, gerar estabilidade no nosso sistema, desenvolver a economia. E eu acho que é um pouco disso que a gente pretende aqui. E o que eu posso prometer aqui é muito trabalho. A gente imagina que o Brasil tem aí uma agenda de crescimento econômico.
O presidente anterior da comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, destacou a aprovação na comissão do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, o MEI, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul. O novo presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Marcelo Queiroz, é formado em Direito e, antes de chegar na Câmara, atuou como vereador e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e, em 2023, presidiu a Comissão de Cultura. Até fevereiro deste ano, Marcelo Queiroz ocupava o cargo de secretário municipal de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, e reassumiu o cargo de deputado em março. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora, 8 horas e 54 minutos, e vou trazer mais participações aqui dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, nessa edição do painel eletrônico, quem está mandando mensagem ali para a gente no nosso canal da Câmara no YouTube. A gente teve a participação do Nazareno, a gente teve também a participação do Josué, falando que acompanhou a entrevista com o deputado João Daniel sobre o Dia Nacional de Luta da Reforma Agrária. Hoje tem sessão solene à tarde na Câmara tratando desse tema. O Josué diz que é de Monte Alegre, de Sergipe, estava acompanhando a gente. E também aqui a gente ainda sobre comentários em relação a esse tema da reforma agrária, nossos ouvintes opinando aqui, o Reginaldo apoiando a luta da reforma agrária, o Paulo Andion também falando da questão da reforma agrária e comentando sobre educação. A gente teve há pouco a participação da nossa repórter Sofia Peçanha falando dos desafios da educação inclusiva, principalmente para quem tem autismo. E o Paulo Andion está falando também da necessidade de um projeto de refrigeração nas escolas, falando da falta de refrigeração, de ar-condicionado nas salas de aula. Ele dizendo ali da questão, por exemplo, lá no Rio de Janeiro e de todo esse problema aí de falta de climatização nas escolas. Realmente, Paulo, esse é um tema importante de ser lembrado, inclusive num cenário de mudanças climáticas em que a gente tem previsão de cada vez temperaturas mais altas. É super importante que alunos e professores, que toda a equipe profissional também que está em atuação nas escolas brasileiras, principalmente as escolas públicas, que tenham condições de infraestrutura adequada para esse ensino, e isso inclui, claro, salas climatizadas e salas em que haja esse conforto térmico. Obrigada pela participação. A gente também tem a participação aqui de ouvinte diretamente de Macapá, no Amapá, ouvindo a gente ao vivo. Então, obrigada aí para todo mundo que mandou mensagem. Agora que são 8 horas e 56 minutos, o governo encaminhou aqui para o Congresso o novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o que vai definir, né, as indicações do orçamento para o ano que vem. E esse projeto de diretrizes orçamentárias que tem agora que ser analisado pelo Congresso, ele prevê um salário mínimo de R$ 1.717 em 2027. E aí eu trago para você aqui informações da Agência Brasil, com destaque para esses números das projeções do salário mínimo para 2027, com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto encaminhado aqui pelo governo ao Congresso. Quem está com a gente aí pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, vê esse destaque da Agência Brasil. E aí, para a rádio, vou ler aqui linhas gerais para vocês. O governo, então, propõe um salário mínimo de R$ 1.717 para o ano que vem, com aumento de 5,92%, aumento nominal. Esse valor é o que está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2027, enviado nesta quarta-feira pelo governo ao Congresso. O reajuste segue a projeção de 3,06% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para os 12 meses terminados em novembro, mais o crescimento da economia em 2025, limitado ao crescimento de gastos de 2,5% acima da inflação, determinado pelo arcabouço fiscal, quer dizer, pela lei das regras fiscais. Essa estimativa do índice de inflação medido pelo INPC também consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O projeto também apresentou previsões de R$ 1.812 para o salário mínimo em 2028, R$ 1.913 para 2029 e R$ 2.020 para 2030. São todas projeções preliminares e que deverão ser revistas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias dos próximos anos, mas já há indicação aí dessas projeções com base também nas projeções da economia. Lembrando que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027, encaminhado pelo governo, prevê um crescimento de 2,56% para o próximo ano, o crescimento da economia, depois de crescer 2,33% em 2026. Também estimativas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e também, como eu disse, tem essa previsão aí da inflação. É de 3,04% em 2027, 3% em 2028 e também em 2029 e 2030. E contra 3,74% de inflação prevista para esse ano. São vários números na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente, ao longo das próximas semanas, enquanto esse projeto não é votado aqui, a gente vai tratar dele certamente em entrevistas, em projetos, em reportagens jornalísticas, mas você já fica aí com as linhas gerais, inclusive, dessa previsão do salário mínimo de R$ 1.717 em 2027 por essas projeções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que agora terá que ser analisada pelo Congresso. Agora que são 8 horas e 59 minutos, a gente chega ao fim de mais uma edição do Painel Eletrônico. Essa edição de quinta-feira, 16 de abril, teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Petrônio Lopes e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lascher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marcos Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima quinta-feira. E eu desejo mesmo a você que esteve conosco aqui pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio, uma ótima quinta-feira e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto. inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. 93.
Os olhos não estão rasos d'água. dia não passou, que nada aconteceu.
Janaína é passageira, passa as horas do seu dia em três lotados filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Janaína, Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos,
dedos,
anéis
e lábios,
dentes e sorrisos soltos que escapam do seu rosto.
Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro.
O que aconteceu?
Se alimenta do passado. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
Todo dia ela faz tudo sempre igual.
Me sacode às 6 horas da manhã.
Me sorri um sorriso pontual.
E me beija com a boca de hortelã.
Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar.
E essas coisas que diz toda mulher.
Diz que está me esperando pro jantar.
E me beija com a boca.
Já não imagina quantos anos tem. Já na iminência de outro aniversário.
Janaína acorda todo dia às 4h30. E já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu.
Ah, Janaína. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonho.
Mas ela diz que um dia a gente ia de feliz, com certeza diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
Câmara, a voz da Casa do Povo.